Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo certo com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o polêmico relógio do juízo final que está marcando 100 segundos para o fim do mundo, a nova Claro Box TV por R$ 20 mensais e a Apple que lançou uma atualização urgente para iPhones. Agora deixa aquele like bacana e se inscreve no canal que eu vou correndo para as notícias de sexta-feira. Nesta semana, a Apple lançou uma atualização de segurança urgente voltada para a correção de três vulnerabilidades para seus sistemas operacionais, iOS e iPadOS. Segundo a maçã, as falhas até então desconhecidas podem ser usadas em conjunto para acessar dados pessoais dos usuários e outros tipos de ameaça digital. As vulnerabilidades oferecem grande risco à privacidade do usuário. As duas primeiras estão relacionadas à engine do WebKit, usado pelo navegador Safari, enquanto a última se refere ao kernel do sistema e pode elevar os privilégios de um processo, autorizando ações não permitidas pelo usuário. Uma das vulnerabilidades se refere ao kernel do sistema e pode elevar os privilégios de um acesso, autorizando ações não permitidas pelo usuário. Esse tipo de falha, também conhecida como Zero Day, ocorre quando hackers obtêm acesso ao processo de desenvolvimento de um sistema operacional antes de seu lançamento e, assim, aproveitam para inserir códigos maliciosos que podem futuramente ser explorados em crimes virtuais. E as ações da Tesla caíram 8% entre quarta e quinta-feira após os resultados financeiros divulgados ontem pela empresa ficarem abaixo do esperado. E isso aconteceu devido ao robusto pagamento de 267 milhões de dólares ao CEO da empresa, Elon Musk, que foi subtraído da receita operacional de 575 milhões de dólares. Embora o valor inicial seja muito positivo, os 308 milhões de dólares restantes podem ter desanimado alguns investidores. É importante destacar que, mesmo diante da recente queda na bolsa de valores, o valor de mercado da Tesla, 819 bilhões de dólares, continua muito acima dos seus ganhos. Isso reflete a confiança dos investidores no desenvolvimento da empresa, que, vale lembrar, prometeu dobrar a produção de carros em 2021. De maneira curiosa, o preço médio de venda dos seus carros caiu 11% durante o quarto trimestre de 2020, na medida em que os modelos Tesla Model 3 e Model Y ficaram mais baratos. E a Claro lançou oficialmente o Box TV, dispositivo que já vinha sendo comercializado em algumas cidades desde outubro passado, em fase de teste. A novidade oferece acesso a conteúdos com qualidade 4K, podendo ser instalado pelo próprio usuário conectando a caixinha à internet via Wi-Fi ou cabo. O Claro Box TV mescla canais lineares com diferentes serviços de streaming. Ele traz ainda controle com comando de voz, gravador digital para até 400 horas e o recurso Replay TV. Com relação às emissoras disponíveis, são mais de 90 canais ao vivo, como os de esporte, Sport TV, ESPN, Fox Sports, Band Sports, Premier e Comebol TV, infantis, como Tooncast, Boomerang, Disney Juniors e mais, e de notícias, que envolve CNN, Bloomberg, Band News e Globo News. Há ainda os de documentários, como Discovery e History Channel. Filmes e séries pela Fox, Warner, Sony, AMC, Cinemax, Paramount e outros, além dos canais de música, MTV, VH1, Biz e Trace, além dos canais abertos. Já quanto ao streaming, o cardápio inclui alternativas como Netflix, HBO, Paramount Plus, Starzplay e Telecine, que devem ser contratados à parte, além do Now e do Claro Vídeo, disponibilizados sem custo adicional, segundo a prestadora. A assinatura do Claro Box TV custa a partir de R$ 20 mensais para usuários da banda larga da Claro, sem adesão e fidelidade, dando acesso ao Claro Vídeo, Now e Netflix, mediante as respectivas assinaturas. Usuários de outras operadoras também podem fazer a contratação, porém a taxa de adesão. O pacote chamado Top com os canais de TV tem mensalidade adicional de R$ 59,90, totalizando R$ 79,90 por mês. E para incluir os demais serviços é necessário contratá-los separadamente e os preços variam, mas todos são cobrados na mesma fatura mensal. Se você quiser saber tudo no mínimo detalhe, acesse a notícia aqui embaixo. E a Counterpoint Research lançou um relatório sobre o mercado de smartphones no último trimestre de 2020 e revelou detalhes sobre o desempenho das principais fabricantes durante o ano passado. Grande parte das marcas fechou o ano em queda, mas a Apple ainda conseguiu elevar seus números de vendas. De acordo com o levantamento, a Apple teve um crescimento de 96% no final de 2020 em relação ao trimestre anterior. Graças ao lançamento da linha iPhone 12, a empresa chegou a vender aproximadamente 20 milhões de celulares a mais que a Samsung nesse período. A fabricante sul-coreana encerrou o último trimestre de 2020 com uma queda de 22% e 65 milhões de aparelhos vendidos, mas ainda é a maior fabricante smartphones do mundo no acumulado do ano. Segundo a Counterpoint, a Samsung fez cerca de 19% de todos os celulares vendidos no ano passado no mundo inteiro. Quem mais sofreu durante o último trimestre de 2020 no mercado de celulares foi a Huawei, que ainda está banida dos Estados Unidos. A empresa costumava lutar pela segunda colocação no ranking da Counterpoint, mas caiu para a sexta colocação no final do ano. E o relógio do juízo final está mais perto do que nunca do apocalipse, alertou o boletim de cientistas atômicos, grupo responsável por fazer a medição simbólica da vulnerabilidade do planeta às catástrofes climáticas e nucleares desde o final da década de 1940. Conforme a organização, o Doomsday Clock, como ele é chamado originalmente, está marcando 100 segundos para meia-noite, a mesma marca atingida pelos ponteiros em 2020, a mais baixa de toda a série histórica. Como meia-noite representa o fim do mundo, quanto mais próximo dela, maiores são os riscos para a humanidade. A cada ano, o grupo justifica as mudanças no relógio do apocalipse mencionando os eventos que os inspiraram. Desta vez, a pandemia do novo coronavírus foi a principal ameaça. Os cientistas disseram que a Covid-19 não apenas matou milhões de pessoas, como mostrou o enorme despreparo dos governos para lidar com as emergências globais, principalmente o nosso neste caso. O desenvolvimento de sistemas de armas nucleares inovadores e cada vez mais perigosos e as mudanças climáticas ao longo dos últimos 12 meses também foram apontados como potenciais ameaças ao planeta, junto com o SARS-CoV-2. Outro fator mencionado foi o perigo da desinformação online, facilitando a disseminação de falsas teorias da conspiração que levaram a muitas mortes. Vamos todos ter muito cuidado com o fantástico mundo do WhatsApp. E aconteceu na história da tecnologia. Em 29 de janeiro de 1988, o jogo de computador Tetris faz sua primeira aparição nos Estados Unidos como um jogo de PC. A empresa que lançou o jogo foi a Spectrum Holobyte e ela tinha direitos de licenciamento duvidosos quanto ao jogo. Quanto às empresas que se interessaram em licenciar o Tetris para outras plataformas além do computador, uma série de eventos deu início a uma longa batalha judicial na qual a grande vencedora foi a Nintendo, que usou o jogo Tetris para impulsionar as vendas de sua nova plataforma, o Game Boy. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa sexta-feira. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar esse programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e segunda-feira tem mais. Você pode me encontrar no Twitter pela @FelipePaião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Se cuide no final de semana, sem encharcar a lata, e é nóis, até semana que vem.